Eu gosto tanto deste hipocampo, espero que você também. Acho que vai adorar esta notícia. Há 5 anos que aparecem maços de notas nas ruas de uma aldeia inglesa. Tenha calma, não pense já em mudar-se para lá. Blackhall, assim se chama. Os residentes desde 2014 que encontram, volta e meia, massinhos de notas no valor de 26 mil libras, mais de 30 mil euros. Ainda não se sabe quem é que anda, enfim, a deixar estes massinhos de notas pela aldeia. Existem várias teorias, uma diz que é o Pai Natal, outras que são traficantes de droga. Eu cá acho que é um bom samaritano. Paulo Amaral e Paulo Ramalheira, acusem-se, são vocês?
Não, eu não sou, mas tenho muita pena.
Eu também.
Acredito mesmo no Pai Natal.
E se fosse eu não deixava tanto, claro.
Eu acredito mesmo que é o Pai Natal.
A sério, eu estou aqui a ver que são o último maço encontrado aconteceu em novembro passado, no dia 18, em novembro passado. Neste mês de novembro, há poucos dias. Não foram vocês mesmo?
Não fomos.
Não têm uma cita de notas para esconder aqui na rádio, quente, frio, frio, quente?
Eu tenho um livro de notas, mas tomo os apontamentos. O Paulo também tem. Mas não vou deixar o meu livro porque me faz falta. Mas...
Olha, e o engraçado é que os habitantes entregam dinheiro à polícia, que aguarda 15 dias pelo dono, e depois, se ele não aparecer, quem o encontrou fica com ele.
Pois, são uns bons samaritanos.
Exatamente.
Mesmo.
Bons samaritanos, não é?
Paulo Amaral, Paulo Ramalheira, Espaço Maria, agora é convosco. Bom dia, bem-vindos.
Obrigado, Maria João. Bom dia também ao auditório da Rádio Terra Nova. A Maria João já anunciou atrás, nós hoje decidimos trazer aqui para a nossa conversa o tema da navegabilidade aqui da nossa ria. E porque estamos no defeso, digamos, que na prática dos desportos náuticos, que este tempo, de facto, não é que não se façam, mas não é tão agradável. É melhor no verão, com solinho, mas embora os clubes tenham um calendário e tenham que cumprir o calendário das provas, quer esteja sol, quer esteja chuva, quer esteja vento, quer por vezes haja ausência de vento, que dificulta ainda mais a realização das provas do que...
Para valentes, não é?
Não, é que sem vento os barcos não andam. Com muito vento podem reduzir e tal, e coisa, as provas podem fazer-se.
Paulo Ramalheira, desculpa-me dar de assunto, já voltamos, mas eu ouvi dizer que tu és um belo navegador.
Já fui mais. Sim, eu gosto muito de fazer vela e gosto muito de andar à vela e gosto muito de barcos.
Conta aí uma aventura das tuas. Extensa.
Uma extensa. Fui aos Açores da vela, não é?
Uau.
Saí de Lisboa, fiz uma viagem de 7 dias menos umas horas. Saímos num sábado às 9 da manhã, chegámos no sábado seguinte à 1 da manhã. Portanto, foram 7 dias menos 8 horas.
Ok. E a família? Como é que ficou?
A família ficou cá. Nós íamos contactando conforme podíamos. Havia um telefone satélite a bordo. E nós íamos contactando com a família, sei lá, 2 em 2 dias para aí. Mas fizemos isso com toda a segurança. Aliás, uma viagem dessas tem que ser planeada, tem que ser muito bem preparada e a tripulação tem que ser pessoas que se entendam muito bem, porque tem que confiar umas nas outras a sua vida durante os períodos em que uns dormem e outros ficam vigilantes. E, portanto, foi uma viagem inesquecível, muito boa. Correu tudo muito bem. Íamos integrados numa frota de 7 ou 8 barcos. Nós liderávamos a frota porque tínhamos um rádio SSB que permitia falar com Lisboa. A dada altura, os rádios BHF, que são aqueles rádios que se utilizam na comunicação praticamente à vista, para, sei lá, no máximo umas 20 milhas, deixam de funcionar com Lisboa. Nós tínhamos um SSB e, portanto, conseguíamos falar com Lisboa e, portanto, dar a posição da frota e fazer os relatos.
Acho que vou falar agora com o Paulo Amaral, que não percebi patavina do que disse agora o Paulo Ramalheira no último minuto.
O Paulo estava a dizer que eles tinham um meio de comunicação que permitia chegar à terra e os outros não tinham, e por isso serviam de relé para aquela gente toda, não é? Mas estas viagens são sempre agradáveis, não é? E ficam sempre...
Já agora é SSB, quer dizer Single Side Band, que é um rádio potente.
As coisas que o Paulo Ramalheira sabe.
Muito bem, mas é isso, quer dizer, estas coisas são sempre interessantes e marcam as pessoas, estas viagens, não é?
Sim.
Eu nunca fui assim muito longe, fiz sempre aqui uma costa portuguesa mais, até às Berlengas e coisas assim.
Eu fui de caiaque ali até às Pontes, conta.
Não é mau?
Não conta,
é mau.
Pois não. E até à Lota?
Conta, claro, conta. Conta
tudo conta.
Conta que tinha 8 anitos, conta alguma coisa.
Mas conta.
Não.
É currículo.
É preciso é que as pessoas pratiquem e estejam presentes e participem nestes eventos. Aliás, a nossa ria, felizmente na nossa ria, há há quase que em permanência eventos que podem atrair as pessoas, mesmo que não sejam praticantes das modalidades que se praticam na ria. A canoagem, a vela, até a natação, até a natação.
E, portanto, isso também praticado.
O remo. E, portanto, nós temos aqui na ria, e são atividades que se podem fazer praticamente todo o ano, porque, estás a ver, nós neste momento temos a Barra da Ávora fechada. À navegação. Não entram barcos com menos de 35 metros de comprimento. Mas cá dentro podem praticar-se as modalidades todas que nós quisermos, porque cá dentro, apesar deste tempo instável que nós temos, esta chuva que torna as coisas desagradáveis por vezes, hoje em dia os desportos náuticos praticam-se com meios que quando eu era miúdo, por exemplo, não havia, que são fatos isotérmicos, com boas condições. Os miúdos hoje praticam vela com conforto, mesmo com este tipo de tempo. Não é? Tenho a certeza absoluta que o clube aqui do Paulo, no próximo fim de semana, vai ter ali uma dúzia...
Mãos para peniche.
Portanto, e os miúdos vão ter que andar a fazer uma prova, provavelmente, com este tipo de tempo que nós temos hoje. E, portanto, eles vão fazê-lo com todo o conforto, sem nenhum problema, com todo o conforto e com toda a segurança. Não obstante, este tempo estar assim. Portanto, a nossa ria, cá dentro, permite-nos fazer estas atividades todas sem qualquer problema. Todo o ano.
Acho que vai ser um bom motivo qualquer dia para falarmos sobre isto.
Vai ser um bom motivo. Aliás, a gente hoje tinha aqui proposto falar sobre navegabilidade e podíamos começar precisamente por uma boa notícia. Nós temos aqui um cabo de alta tensão que atravessa o Forte da Barra para a Barra. O Forte da Barra, Megafanho de Nazaré, para a Barra. Que é impeditivo da entrada de veleiros de grande dimensão. Veleiros até 40 pés, 30 pés, 30, entre os 30 e os 40 pés, ainda podem entrar, mas acima de 40 pés, aquilo é um obstáculo à entrada desses veleiros. E portanto, a boa notícia é que o Porto de Aveiro está disponível para tratar desse assunto, isto é, para transpor aquele cabo de alta tensão para uma outra plataforma que permita que aquilo não seja um obstáculo, enterrando o cabo, por exemplo, transformando aquilo num cabo submarino, mas evidentemente que o Porto de Aveiro não é o dono do cabo e também não quer assumir a responsabilidade por inteiro, por aquilo que sabemos, não é? E a EDP tem estado aqui a fazer alguma resistência, mas nós achamos que a EDP deve participar e colaborar na resolução deste problema, porque precisamente ainda ontem, eu até passo já aqui a palavra ao Paulo, porque o Paulo acompanhou isto do princípio até o fim. Ainda ontem temos aqui um pedido de auxílio, um pedido de socorro de uma embarcação, de um veleiro, não é?
É verdade.
Que depois não tem onde encostar.
É verdade.
Na nossa barra. Digamos que hoje em dia não é aceitável que uma barra e um porto como o nosso, uma barra que está disponível quando as outras já estão fechadas a maior parte das vezes. A nossa barra hoje é uma barra estável, é uma barra segura, é um porto de acolhimento para quando há uma embarcação em dificuldades aqui na nossa costa entre Leixões e a Figueira da Foz, ou até mais a sul, e começa a não ser aceitável que não tenhamos aqui uma infraestrutura que faça acolhimento a situações destas e acolhimento a quem nos quer visitar, porque há milhares e milhares de veleiros que cruzam aqui o oceano à nossa frente, não é? E que não param, não entram, porque não temos aqui uma infraestrutura. Portanto, temos que começar a pensar nestas coisas a sério. Eu sei que há pessoas que estão disponíveis para pensar nisto a sério. É preciso juntar aqui sim um conjunto de vontades. É preciso sentarmos todos à mesma mesa e começar a pensar em termos aqui uma infraestrutura, uma marina, que não precisa ser uma marina como a marina de Leixões, nem como a marina de Cascais, que seja uma marina mais pequena, dimensionada aqui para a nossa região, mas que faça o acolhimento destas embarcações que nos demandam e que passam aqui ao largo da costa de Aveiro, e que sirva também aqui a alguns velejadores que são daqui, que são da nossa região, são da nossa zona, e que por incapacidade da nossa zona poder suportar as suas embarcações, tem as embarcações em Espanha, em Esposende, na Póvoa, em Leixões, na Figueira também alguns. Portanto, era bom começarmos a ver isso. Mas o Paulo tem... Há uma bela história que aconteceu ontem.
Nem de propósito. Ontem eu estava no clube a despachar umas coisas e... Tem sempre o VHF ligado, é a nossa prática, os clubes normalmente têm sempre um VHF ligado.
O VHF é um rádio que permite estas comunicações próximas, não é?
Que fazem as comunicações marítimas. Então, entretanto, eu ouço um pedido de um veleiro para entrar na barra de Aveiro e o nosso posto de recepção, ou haver porto de controle, diz-lhe que não, que a barra está fechada a 35 metros, o veleiro tinha 40 pés, estamos a falar de 12, 13 metros, que não poderia entrar. E ele disse-me, mas eu sei que vai lá há muito mau tempo, que era o tempo que estamos hoje, e não tenho capacidade de ir navegar e preciso de recolher numa marina. Algumas diligências, entretanto, só o capitão do porto é que pode dar autorização para ele entrar, mas com alguma... com algum tempo eles conseguiram que o Porto desse permissão para eles entrarem. Entretanto, eles entram, com um diálogo um bocado confuso também, e o inglês não era perfeito, mas ele diz, pergunta-lhe para onde é que ele vai, e ele diz, vou para a marina. E eu comecei logo a rir, bem, marina, não há cá nenhuma marina, mas vamos lá ver para onde é que tu queres ir. E ele começa a dizer que ia para uma marina ao pé da ponte. E, pá, a única marina que eu conheço ao pé da ponte é a Lota, não é, nem é uma marina, é... Ele tinha aquilo como referência de certeza no mapa e ia para ali. Entretanto, começam-lhe a perguntar qual era a altura do mastro que ele tinha. Ele tinha 22 metros. E as pessoas do Socorro Zanófico diziam-lhe, mas só, temos um cabo a 19 metros e meio, o senhor não pode passar. E ele, coitado, então para onde é que eu vou? Ele não tinha para onde ir. Para onde é que eu vou? Isto foi um diálogo mais de cerca de uma hora, atenção. Uhum. Eu estou a reduzir para não estar com alguns pormenores. Mas, entretanto, ele foi para o canal, lá foi a lancha dizer que não podia ir para ali. Até
lancha da Polícia Marítima, não é?
Que estava a apoiar. Lá foram eles, então, encaminharam-no para a Baía de São Francisco.
Seja assim, desculpe.
Assim, estamos nos Estados Unidos. Mas pronto, lá o encaminharam e ele perguntava-me, mas onde é que eu encosto? Porque ele, quando se apercebeu que tinha ficado no meio da água, ancorado, não tinha... Pronto, isto veio na sequência do que o Paulo estava a dizer, isto foi um episódio que aconteceu ontem, mas acontecem todos os dias.
Então,
para...
E onde é que ele ficou?
Ficou em São Jacinto, no meio da água, lá no meio da baía.
Ancorado, fundeado na baía de São Jacinto e depois, claro, para ir à terra, recorreu a um dinghy que provavelmente estará a bordo e que o transporte...
Mas exatamente. A embarcação fica sujeita, não é?
Não, ali na baía de São Jacinto está protegida, está abrigada, não tem problema. Mas é um desconforto, porque quem passa 7 ou 5 ou 4 dias no mar e se calhar em más condições está sempre à espera de poder chegar à terra e poder descansar, estar alguns dias tranquilo. E não fica tranquilo, não é? Porque uma embarcação de 40 pés que está ancorada tem que ter sempre alguém em permanente vigia, porque pode vir uma rajada de vento, pode agarrar, é o barco soltar-se. Pode soltar-se da âncora, pode deslizar, está fundeado no meio instável, pode vir outra embarcação e bater, portanto as pessoas nunca estão tranquilas e portanto o homem com certeza...
Claro. Oh Paulo, mas é aqui exatamente que tu disseste há bocado de uma pequena marina para receber este tipo de barcos, aquilo que se chama uma marina oceânica, que é que recebe este tipo de barcos, é fundamental primeiro para receber estas pessoas. Segundo, como o Paulo dizia, quem anda 4, 5 dias no mar também gosta de chegar à terra e não gosta de ficar outra vez no barco. Muitas pessoas querem um hotel, querem ir jantar fora, querem ir a qualquer lado. Tudo isto iria potenciar muito, mas mesmo muito, a região.
Nós temos que perceber que uma pequena marina aqui não é um capricho de quem gosta de barcos. Uma pequena marina é um enorme gerador de riqueza e de emprego. Porque estas embarcações que demandam uma marina abrigada, depois de uma viagem no mar, tem sempre alguma coisa para fazer, alguma coisa se partiu, algum instrumento que deixou de funcionar. E, portanto, é sempre, querem meter combustível, querem meter água doce, querem meter mantimentos. E, portanto, isto é gerador de riqueza, não é assim um capricho apenas. A gente gosta muito de barcos e, como estamos muito de barcos, achamos que deve haver aqui uma marina. Não, é importante que haja essa marina. É importante que o nosso território, que a nossa região seja referenciada nos almanaques náuticos como tendo uma marina de acolhimento para este tipo de embarcações. Porque, efetivamente, há milhares e milhares de barcos que passam aqui ao largo da nossa costa. Eu acho que o ano passado, segundo dados que nos foram transmitidos...
Eu tenho aqui, mais 300 barcos entraram cá dentro. E mais 700 barcos...
Pediram para entrar e que não entraram porque não há marina, porque não querem ficar fundiados e, portanto, seguem para sul ou para norte.
São valores muito altos.
E, portanto, se nós conseguíssemos captar uma parte dessas embarcações que passam aqui ao nosso largo, era bom. Maria João, eu sei que o nosso tempo está mesmo já no final, mas eu gostava de dar aqui só duas pequenas dicas, adicionalmente àquilo que nós já dissemos. A primeira é que o desassoreamento a sul da Costa Nova já se iniciou, portanto é uma boa notícia. Há aqui uma pequena alteração relativamente ao plano inicial, porque não foi possível começar o desassoreamento junto à Ponte da Barra e depois levá-lo para sul. Penso que há ali questões de natureza operacional que motivaram com que a obra começasse a sul e não a norte. E depois também no Carregal, penso que a obra já começou, está a bom ritmo e portanto vai ajudar a limpar uma parte da ria que nos é muito querida, que é quer o Carregal, quer aqui assim a sul da Costa Nova. E pronto, já nos calamos. Paulo.
Sim, está tudo, é isso mesmo. Só espero que a Câmara também olhe para a parte do cabo e possa dar uma ajuda, se calhar, à EDP.
Eu acho que sim, eu acho que se juntarmos a Câmara Municipal, se juntarmos o Porto, e o Porto eu sei que tem disponibilidade para resolver esse problema. Se juntarmos a EDP, e já agora também temos um outro cabo em Aveiro, que é uma situação semelhante, que atravessa ali junto à Marina do Avela. Se limpássemos estes dois cabos, nós resolvíamos aqui um grande problema à navegação e à navegabilidade na nossa ria.
E assim foi o Espaço Maria com Paulo Ramalheiro e Paulo Amaral, o presidente do Clube Náutico Boca da Barra. Ambos, muito obrigada.
Obrigado,
é um gosto.
Obrigado também, Maria João.
Ter-vos connosco. E então, oxalá que consigamos todos esses objetivos e outros que o Maria vai encontrar. Luís Severo canta, ainda é cedo, mas não vai cantar muito tempo. 20 segundinhos. Bom dia. Puxa.